Brasil em Debate está de volta com os deputados Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul, e Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Nós estamos conversando sobre a política nacional de resíduos sólidos. Deputado, o senhor não acha que devia o governo federal ter uma política nacional para essa questão do lixo? Porque isso faz parte do saneamento básico. O Brasil se defronta com o problema porque a maioria dos municípios não tem condições de fazer saneamento básico, não é verdade?
Com certeza. Eu acho que hoje, da maneira como acontece, cada município ele faz da sua maneira. Uns fazendo consórcio, uns gastando até o que não tem. Agora, se tivesse uma política nacional, até existem exemplos em outros países. Eu tive a oportunidade de ir à Alemanha há 2 anos atrás, onde eles têm depósitos grandes, onde as pessoas levam o seu lixo, levam o descarte, lâmpadas fluorescentes, levam televisão. Elas mesmas chegam de carro e levam lá, né? Nós temos no Brasil hoje cooperativas que se sustentam disso e ganham até um salário razoável, mas pelo sistema que nós temos, a separação ela é muito pequena, porque nós ainda não temos uma educação das pessoas para fazer essa separação. Porque depois que tu misturar muito, se perde muito o valor. Agora, separando, praticamente utiliza tudo. Então, muitas pessoas, e não só pessoas, mas as indústrias, elas têm como reciclar e fazer o reaproveitamento. Então, eu acho que o potencial que nós temos para crescer nessa parte é muito grande. Claro que precisa, primeiramente, um investimento que aí os municípios realmente não têm, né? Mas que o governo, com certeza, seria muito importante ter um plano e, principalmente, recursos, porque é um programa que ajudaria o país todo, né? Imagina nós reciclarmos em torno de 70% de tudo que é descartado e que é danoso ao meio ambiente, né? Melhoraríamos muito a qualidade de vida dos nossos municípios e do nosso país, né? E, ao mesmo tempo, daríamos oportunidade a tantas pessoas que se utilizariam disso. Mas o indutor, realmente, acredito que deva ser o governo federal para ter uma diretriz, uma linha, para não acontecer o que está acontecendo hoje, né? Que cada um faz da sua maneira, muitas vezes mal feito, com um custo até elevado, que não traz o resultado como deveria, né? Então, eu acho que essa prorrogação que o Manuel Júnior está colocando, que possivelmente vai ser através de uma medida provisória, é mais para resguardar, mas ao mesmo tempo nós temos que intensificar o trabalho para não chegar daqui a 5, 6 anos e ficar como está hoje, né? Porque a situação é gravíssima, a população toda vez que entope um bueiro reclama, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que ter ações concretas para resolver essa questão. E não é assim tanto dinheiro assim, é só ter uma política, fazer as parcerias do governo do estado, do governo municipal, fazer um plano de educação ambiental, porque por mais estrutura que a gente tenha, se as pessoas não colaborar, nós vamos ter sempre um país sujo, nós vamos ter sempre lixo no chão, nós vamos ter sempre os arroios cheios de garrafas que a gente vê por aí, tudo, né, que infelizmente elas, para quem visita o nosso país de fora, que não está acostumado, pega muito mal. Então eu acho que realmente está na hora de cada um fazer a sua parte, mas principalmente de nós termos uma diretriz federal para resolver essa questão.
Agora, deputado Manuel Júnior, uma coisa que está associada a esse problema do lixo é o saneamento básico, né? O Brasil, o governo federal, não auxilia. As prefeituras não têm recursos financeiros para fazer isso, não é verdade?
Você foi agora num ponto importante. O governo federal diante da situação do saneamento básico no Brasil, que é precário em algumas cidades, é extremamente diminuta a área de cobertura. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte tem 15% apenas da sua, do seu território urbano saneado, com saneamento, com esgotamento sanitário. E eu estou me referindo a um estado diferenciado, mas existem alguns estados mais pobres do Brasil que a situação, inclusive, é pior. E o governo prorrogou os efeitos da lei do saneamento, que é uma outra legislação aprovada por esta casa recentemente, na mesma história da lei de resíduos sólidos. E aí, efetivamente, as duas coisas caminham juntas, né? Eu vi recentemente, aí a crítica é construtiva, não é destrutiva, a ministra do Meio Ambiente fazendo uma crítica à prorrogação que nós estamos tentando ensejar, a lei 12.305, dizendo que o governo não tinha responsabilidade porque havia investido. Isso não é verdade. O Ministério do Meio Ambiente interagiu pouco com os estados e com as prefeituras. Eu, por exemplo, tentei buscar recursos no Ministério do Meio Ambiente para atender as minhas prefeituras no tocante aos planos municipais e regionais de resíduos sólidos. E não encontrei eco, né? Encontrei, por exemplo, na FUNASA, consegui ainda recursos para alguns municípios fazerem aterros sanitários. Mas obras pontuais. Nós precisamos ter realmente uma política fomentada e que possa ser encampada pelo governo federal para atrair os Estados-membros e assim fazer uma política coordenada. Renato falou num ponto fundamental, é a questão da educação sanitária de cada cidadão. E ela não pode começar na escola, ela tem que começar dentro de casa. A escola, com certeza, é importante, continuada e complementar.
Claro, porque as crianças, né, começam logo a aprender, a respeitar.
Aprender que o lixo não é para a rua, que o lixo não é na encosta.
Não é para jogar na calçada.
Não é na cacimba, ou no poço, ou no riacho, ou no rio. Que o lixo é justamente ali no lugar que é para colocar realmente o lixo. Seja o lixo seco ou o lixo úmido. Então, nós entendemos que é uma tarefa que não é uma tarefa de 4 anos apenas, Tarcísio, e que não é a tarefa de um ente federado só. Por isso, nós estamos tentando e acreditamos na aprovação aqui e na sanção presidencial para que o governo federal possa ser o grande timoneiro dessa política de resíduos sólidos que vai livrar o Brasil dessa chaga de nós passarmos em nossas cidades, pequenas, médias e grandes como Brasília, e está lá o lixo amontoado, né, com a mistura de urubus com seres humanos se aproveitando muitas vezes daquilo que iria ser riqueza de alguns. Renato falou muito bem das cooperativas. Tem muitas cooperativas onde, de forma decente e íntegra, os membros da cooperativa tiram seu sustento e ganham um pouquinho mais com os resíduos sólidos, com o lixo seco.
Em São Paulo já tem isso.
Exatamente, com o vidro, com a lata e tal. Inclusive, Tarcísio, lixo diferenciado, por exemplo, os pneus, que a gente vê muito nos rios, ou muito criador de dengue, de Aedes aegypti, espalhado pelo Brasil. O pneu sendo transformado em asfalto ecológico, né? Máquinas, inclusive, importadas da Alemanha, que aqui no Brasil já fazem asfalto ecológico com o pneu que iria ser jogado ali na encosta ou no rio ou tocado fogo, gerando um problema ambiental gravíssimo, que é a queima justamente de material orgânico.
Porque aquilo é oleoso, né?
Exatamente.
Outra questão que tem trazido, pelo menos no Rio Grande do Sul, muitos problemas é o lixo industrial, né? As empresas... Eu represento lá um pouco o setor calçadista, né? Elas não têm mais onde colocar os restos de couro, né? E não conseguem licença para colocar o seu produto. E no Rio Grande do Sul, com toda a tecnologia que existe hoje de incineração, lá não se aprova a incineração. Então eles levam a São Paulo o lixo industrial. Só que isso traz um custo muito elevado, né? E faz com que a competitividade do setor com esses custos fique pequena. Tu não consegue mais competir com os produtos de fora por causa do custo. Então, existe tecnologia hoje para incinerar, para produzir energia disso, só que às vezes os órgãos ambientais ou levam muito tempo, 4, 5 anos, para conseguir licenciar, e uma empresa privada não tem esse tempo para esperar, né? Então, é um problema que está se agravando no Brasil todo, né? Porque nós temos que produzir, mas para produzir e vender, nós temos que ter competitividade. E um dos itens também caros no Brasil é justamente o destino final do que sobra. Claro que nós temos que preservar, nós temos que reciclar, nós temos que ter segurança, mas os órgãos também têm que colaborar para que a empresa possa se instalar, possa vir para o Brasil, possa ter a sua licença ambiental. Ninguém quer burlar nada, mas quer celeridade, rapidez, porque a empresa privada exige isso, né?
Esse ponto, viu, Tarcísio, é um ponto importante que eu queria enfatizar, porque, na verdade, a reformulação e a revisão da Lei 12.305, que o Congresso Nacional irá fazer a partir da Câmara, com essa disposição do presidente Henrique Alves de constituir uma comissão especial para rever, esse é um dos pontos importantes, a responsabilização da eficiência na ação, porque na medida em que não se decide a licença ambiental da determinada empresa, ela não parou, não. Ela está produzindo resíduos, quando efetivamente o órgão ambiental deveria ser mais célere, mais rápido e mais eficiente na solução do problema.
Olha, eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Renato Molling e Manuel Júnior. Brasil em Debate termina aqui. Nós conversamos sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu sou Tarcísio Holanda e aguardo você no próximo programa.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.